When approaching an airport for landing instructions, a pilot must call before he enters the airport control zone. As a matter of fact, the initial call should be made at least 10 miles from the airport.
Como é que é, maltinha? Daqui a vossa Booms! Regressada de London. Oh, it was lovely. Extraordinary. Extraordinary. An absolute delight. Absolute delight. E claro que tenho, pá, um monóculo no olho a dizer estas coisas. Porque é impossível. Vocês sabem que eu gosto muito, eu acho que já falei disto algumas vezes, mas a minha mãe é tradutora de profissão e toda a vida me embaraçou porque ela é incapaz de dizer as palavras inglesas com, portanto, um sotaque, digamos, normal. Ela diz como aprendeu, que é como in Cockney, very, 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 very British. O que me embaraça porque parece pedante e parece que se está a armar, mas não, no fundo ela está só a ser, pá, fiel, não é? E correta ao idioma. Então, a minha mãe sempre disse coisas tipo, ah, vamos ao submarine. Vamos jogar tênis? Pá, tênis. E no cima eu, mãe, tênis. Portanto, mãe, por favor, não. É só tênis, mãe. Vá lá, por favor. Não é só com a língua inglesa. Também diz um par de colan. Colan. Não, diz colans. É extremamente embaraçoso. E ela é inamovível, o que por um lado até respeito, porque pronto, não é, se ela fosse uma troca de tintas, mas não, ela é completamente fiel aos seus sotaques até ao fim. E pronto, e diz Marine, e tu gostas de ver breakdowns, e pá, tem assim umas expressões muito, muito embaraçosas, que diz sempre com o sotaque. Então, no fundo fui para a capital das minhas mães, das pessoas que falam como a minha mãe. No fundo é isso. Adorei Londres, malta. Vou-vos dizer, adorei Londres. Uma cidade, pá, incrível. Eu já tinha ido lá uma ou duas vezes, mas sem maturidade. Sabem isto? Quando uma pessoa vai... Não é que agora tenha muita, mas... Quando a pessoa vai só para os copos, vai só para um circuito muito fechado de festa. E fui lá passar o ano e gostei, mas não tinha visto rigorosamente nada da cidade. Vou-vos dizer como é que eu viajo. Vossa Bumes gosta de viajar. Diz, ai, museus. Às vezes vou tipo a um ou dois para me sentir uma pessoa pá, eloquente e para depois poder dizer a outras que fui. Compreendem? Para poder ser uma pessoa interessada e interessante. Desta vez não fui a nenhum museu porque não estava em vibe museu. Eu sei... De certeza que perco. E depois quando vou, gosto sempre. Eu estava para ir ao Tate Modern e ao London Design Museum. Ambos calhou, ai, choveu, ai, não sei o quê. Obstáculos intransponíveis. E então, como não estava muito orientada para aí, vou-vos dizer como é que eu gosto de viver as minhas cidades. Quando viajo, vou rigorosamente sem planos. Chego lá, peço dicas, neste caso tinha uma prima muito querida a viver lá, em cuja casa eu fiquei, que tinha um roteiro muito já super fechado e de sugestões. O que é que eu quero fazer? Quero passear, andar a pé, comer, para mim é importantíssimo comer para conhecer uma cidade, e ver comédia barra teatro, importantíssimo, portanto não sou assim tão grunha, não vou a museus, mas pumba, incho, é um teatricho. E people watching, que é uma atividade que eu faço, que é sentar-me numa esplanada a ver gente a comportar-se, a ver gente a ser, ver os nativos a nativar. E é muito isto que eu faço, e depois vou a lojas, não tenho muito saco para fazer compras, mas gosto de ir ver tipo aquelas lojas meio de uma senhora que faz as suas coisas à mão e converso um bocadinho com ela, vou aos mercados. Epá, é isto. Isto é a minha maneira de viajar. Se saio de lá uma pessoa extremamente melhor, não, mas acho que se sai de lá com uma pequena impressãozita digital da cidade. Então, o que é que eu vos posso dizer? Eu, pá, fui, como vos disse, com esta total e absoluta ausência de planos e adorei Londres, pá. Digo já, não fosse o tempo e a falta de mar, não sei se não vivia lá fácil. Como se fossem tipo pormenores de sumenos, não é? Pronto, quer dizer, a par do tempo, do sol. Ai, deixa-me aqui desligar o telemóvel. Como se fosse uma coisa fácil de alterar, não é? Ah, pronto, mas isso ajuda quando me pões um casaco. Não, não é assim, não é a mesma coisa. Acho mesmo que compreendas os blues de não ter vitamina D. Pá, nós estamos muito mimados, meu. Agora, é como pessoas que ficam cegas a meio da vida. Uma coisa é já nascer cega e já não saber o que é ver luz. Outra coisa é, pá, ficar cega meio. Uma pessoa vive sempre a saber o que perde. Eu preferia nascer cega. E como não nasci cega, sendo que a metáfora aqui é ser-se londrino, não sei se me há adaptar a saber que, pá, que estou, por meu livre-arbítrio e escolha própria, a não apanhar sol. Faço-me entender. E ainda por cima, achei que Londres tem uma... Também a arquitetura é um pouco cinzentona. Ou seja, há muito tijolo, o pavimento é cinzento. Imagina, a nossa calçada é branquinha e, pronto, para além de uma pessoa ir de cornos bué da vez de saltos porque escorrega, tem a grande vantagem de refletir a luz. Portanto, não só temos luz, como depois a paisagem urbana, a mancha, é clara também. Em Londres não, parece que a arquitetura vive de acordo, vive a fazer pandan com a cinzentidão. Muito tijolo, muito, tudo muito escuro e mais não sei o quê. A única coisa que testou e que eu, pá, gostei imenso são as fachadas das lojas, que são assim, super cuidadas, são pintadas em cores garridas, tudo com bom gosto, pá, muita, gostei imenso. Ah, pá, e fui de Cipe namorar, entende-se, hein? Fui de Cipe namorar, que é no fundo, pá, que os casais que já estão juntos há muito tempo fazem só para se lembrarem meio porque é que ainda estão juntos. Porque é que... Ah, ok, tu até és bacana, até... Fora das conversas logísticas, tu até, pá, pronto, tens uma ou duas coisas interessantes para dizer. Fora das conversas sobre, pá, como é que se funciona com o carrinho do caralho da Clara que está sempre a encravar, até é fixe estar na tua companhia, agora lembro-me. E então fui de Cipe namorar, fui ver teatro, comédia, gente nova, fui estar com a minha prima Marta, que é um doce de quem eu tinha muitas saudades. E o que é que achei? Pá, achei a cidade incrível porque tem muita vida. Eu sei que isto é uma expressão extremamente idosa, não é? Que ouvimos às vezes dizer, tem muita vida, é esplêndido, é uma jovialidade. Mas é que é mais do que isso, é tanta gente que a circulação na rua às vezes parecia sempre tipo o final de um festival de verão. Estão a ver? Aquela populaça que sai em arrastão. Era isso sempre, a toda a hora. As ruas de Londres é a saída da populaça no festival de verão. Eu ainda por cima estava a dormir em casa desta minha prima, que é ao pé, é em Brick Lane, um bairro bem giro, que fica mesmo ao pé de Liverpool Street, onde são... Epá, tenho aqui o WhatsApp aberto. Calmex, só para não estar aqui a apitar. E então, fica ao pé da zona financeira, dos arranha-céus, das grandes corretoras e mais não sei o quê. Corretoras ou corretoras, não sei bem dizer. Então, imaginem, batia ali a hora de sair do trabalho, 4, 5, bem, eram arrastões de ratinhos empresariais. Eram aos milhares de gajos, todos iguais, malta, todos iguais, gabardina azul escura, a mesma gabardina, o mesmo modelo, camisa branca, calças azul escuras, tudo, quer dizer, farda, aquilo era farda, era, portanto, a farda. É que imagina, nós temos as nossas Big Four, a Deloitte, Price, eles vestem-se todos muito parecidos, mesmo assim, ainda há uma camisucha mais matreira, ainda de repente, pumba, um salmão, não sei, ali nada, não há nada, tudo igual, sóbrios. Todos sóbrios, mas aos milhares. E para casa até com bom gosto. Eles parecia meio... Está bem aquela cena do Matrix em que o Agent Smith se multiplica, triplica e quadruplica? Era isso. Eram milhares de jovens que depois era giro, porque eles saem e não vão para casa quando está assim um tempo agradável, como até teve relativamente agradável, standard de Londres. Eles saem e juntam-se às centenas... nos pubs, do lado de fora dos pubs, quer dizer, lá dentro também, mas nem dá para ver porque cá fora está tipo uma multidão Neste caso, ao pé de Liverpool City, era pá, não sei, havia uma mulher para cada 35 gajos e pronto, e depois bebem cerca de 18 pints cada um. É isto, e vão para casa todos tortos, está feito um dia. Achei super engraçado, porque ao mesmo tempo, imaginem, Nova Iorque é uma cidade que eu considero muito solitária, não vejo que exista este sentido de pegar nos colegas de trabalho e ir beber copos quase religiosamente. E aqui parecia-me uma coisa ritualizada, porque estive lá 3, 4 dias e nesses 3, 4 dias via este ritual acontecer. Pá, e 18 pints, aquela malta bebe muito. Aí bebem muito. O que eu até percebo, porque as pints deles são muito leves, não têm tanto gás. Pá, escorrega muito bem, malta. Escorrega muito. A vossa bomba mandou umas quantas. E de repente dava para mim, não sei quem sou. De repente estou nua, a gritar pela Queen Elizabeth. É lá. Muito boas. Quer dizer, acho que gosto mais das nossas jolas, mas aquelas foram boas para variar. E são muito perigosas. E malta, não vou mentir, eu vi, não estava à espera, mas vi muito homem bonito. Não sei se não descobri que até engraço com o típico homem inglês. Estão a ver aquele branquinho copo de leite, o olhinho azul, o cabelo muito penteaducho, meio aloirado, que tem todos um homem muito asseado, muito responsável. Quer dizer, é o ar de quem sabe para onde vai, sabem? A pessoa de que leva o mapa com a bússola. Que tem sempre também um piquinho de pouca autoestima. Pele de escaldão iminente. Sabe aquela pele que se vê as veias, um bocadinho? Aquele, ar frágil, ar de quem sofre com correntes de ar, entendem? Aprecio bastante, imaginem vocês, não fazia ideia. Porquê? Porque já percebi porquê, porque dá vontade. Eu olhar para aqueles copitos de leite, dá vontade de corromper aquela gente, não sei. Anda cá, que vir-te ao contrário, e eles, oh dear, oh my lord, oh dear. Percebem? Imaginem. Eu acho que há algo na nossa verve latina que nos apetece desorganizar aquela gente, virá-los ao contrário, pôr-lhes uma coleira de espinhos e andar com eles à trela. Come on! Ladra para mim, ó inglesinho! Tipo, a nossa economia é francamente pior, mas nós ao menos temos tempero, entendem? Temos grávidas. Nós temos uma palmada semi-agressiva. Não sei se é agressiva, não sei se é sexual. Puxamos cá de trás e zing, e logo eles, oh my god, oh my lord, oh dear. Dá vontade de os arrancar daquela insocidão, daquela insocitude, daquela insocidez. Não faço ideia como é que se diz, mas vocês percebem. Não vou mentir, malta. Eles tinham, pá, eram bonitos, bom aspecto. Há qualquer coisa ali, não estava à espera. Porque, no fundo, este copinho de leite é o contrário vivo da minha bucket list de homens que lá tem. Portanto, Idris Elba, Trevor Noah, tanto, estes gajos estão no ponto oposto. Porque até fiquei contente, quer dizer que sou um bocadinho mais inclusiva do que pensei. Mas acho que tem a ver com uma espécie de power move. Pelo menos comigo, eu acho que o homem londrino funciona por essa razão. Porque eles são frágeis. Agora, por acaso o meu namorado não achou o mesmo das inglesas. E não foi por fazer cerimónia comigo, já namoramos há muito tempo, não há qualquer tipo de pudor, quase em ladrar para cima de uma mulher bonita se for preciso. Calma, o meu namorado não é um selvagem. Mas ele não achou, porque achou-as demasiado maquilhadas e, portanto, talvez um bocadinho postiças. E eu percebo. Já viram tão fofo? Já viram tão fofo o fanfa apreciar na beleza natural? Ah, papara! Coitado, também não tem grande remédio, não é? Com este pedaço de tronco ao natural com que escolheu viver, é bom que aprecie. É bom que aprecie. Que esta cara não vê maquilhagem quase nunca, entendem? Compreendo que ele tenha aprendido. É uma... Primeiro estranha-se, depois entranha-se. Aprende-se a gostar. Mas é verdade, elas são muito... nota-se muita base. Sinto que poucas delas escolhem bem a base ao seu tom de pele. O blush é muito abonecado. É muito... Ou seja, É aquela coisa de olham para uma cara e veem só a maquilhagem, não veem bem a cara, estão a ver a pintura, é como se estivessem a ver um quadro, o que é que ela fez? Ou vocês olham e pensam, ah, o que é que ela fez aqui? E então, se calhar até, eu acho que elas devem ser mais bonitas do que se mostram, porque se mostram pouco, a verdade é esta. Arranjadinhas, sempre pá, com uma mini saia a ver-se pá, a vulva, muitas vezes, e juro que admiro porque frio. Elas depois têm aquela pele às manchas de má circulação por causa do frio, cagamos, vamos à mesma, salto alto, lá vão elas. Mas achei-lhes muita piada, também divertidas e... lá está, senti um sentido que nunca senti em Nova Iorque, é um certo sentido comunitário, não me pareceu uma cidade muito solitária. Depois falei com alguns portugueses de lá e até alguns acham o contrário. Mas claro, também estou a falar da vivência do centro, onde cada pub tem pá, 150 pessoas lá dentro. Não sei se é assim, se é válido para todas as zonas, a zona 2, 3, 4, 5 e 6, à volta de Londres. Mais o quê? Não sei, mas vou-vos dizer, acho que foi dos únicos países em que eu senti que os homens eram mais bonitos que as mulheres. Ao nível de sal grossidão, foi surpreendente. Concordam comigo? Quem lá foi ou quem lá vive, concordam com esta apreciação ou era só eu que estava carente? Que às vezes também é, não é? Também sucede, não é? Uma lente enviesada. Uma pessoa está a volar e pronto. Pá, vi boa comédia. Fui uma vez a uma... ver um espetáculo de comédia num sítio chamado The Comedy Store, que é lá no centro. E o que é que achei? Achei... imaginem, era um alinhamento pai com 6 comediantes, o host, o anfitrião era espetacular, muito bom, pá, e 2 deles ou 3 eram muito maus, e depois os outros, muito bons. Meio estranho, uma misturada esquisita, e quando eu digo que eram maus, eram mesmo maus, não era eu a armar-me em tipo avaliadora, era, não sei, as pessoas não se riram, ninguém se riu, awkward, desconfortável, de pouca piada. Mas por acaso o anfitrião era, pá, já não me lembro onde ele era, Andrew Ryan, não assim uma coisa qualquer, muito engraçado. A primeira piada dele, ele começava logo por se meter com as pessoas, o chamado crowd work, e por acaso teve piada, porque a primeira frase do espetáculo foi ele a dizer, a falar com as pessoas da plateia, a dizer, so I knew where you're from, sir? Falar com um rapaz da frente e o rapaz diz assim, Ukraine, e ele, ok, for now. E awkward, tenso, automaticamente tenso, riso tenso, e depois cavalgou piadas de guerra Rússia versus Ucrânia com uma classe e um, lá está, um humor negro bem feito em que o próprio ucraniano da fila da frente estava a cair de riso, e conversou imenso com ele e ele tinha piada a responder, pá, mesmo... essa parte foi incrível, foi... mas sempre tenso, porque uma pessoa está a assistir e está sempre a pensar, ai, que merda, porque isto não é uma coisa do passado, não é? Está a acontecer agora, tipo, se calhar a família dele está lá, a sofrer com isto, e, mas muito, muito fixe esse gajo. E mais o quê? Vi uma peça de teatro extraordinária, por acaso, e malta, não é, eu não atiro a palavra extraordinário assim, não sou Filomena Cautela, eu uso as palavras com parcimónia, e para dizer que é extraordinária, porque era mesmo boa, chamava-se A Mirror, e era uma peça pá, com um ator que era do Trainspotting, e com uma moça muito magrinha que faz o Sex Education, todos belíssimos atores, pá, não vos vou explicar bem a peça, porque é complexo de explicar, mas era como se fosse uma espécie de distopia num mundo de censura, um bocado a mostrar como é que a censura manipula a arte e a criação e que é muitas vezes uma coisa muito insidiosa e não tão in your face. E olhem, agora fez-me pensar muito, que eu também estou a ler em simultâneo, curiosamente estou a ler um livro do Gonçalves que se chama Revolução, que é sobre portanto, 25 de Abril e depois o período todo que se seguiu do ponto de vista de uma família em que cada pessoa da família tem, digamos, uma versão diferente da história, porque uma é revolucionária, outra é casada com com um da direita que teve que fugir. No fundo, várias histórias que conhecemos, mas aqui personificadas numa família. E fala muito bem do que era a censura na altura e do que é que depois aconteceu até ao 25 de novembro, aqueles períodos conturbados em que depois os meios de comunicação acabaram por ser controlados também. Super interessante. Foi ao Calhas que fui parar aquela peça, foi-me recomendada pela minha prima. Achei mesmo espetacular. Não vos vou recomendar muito porque aquilo vai acabar. Acho que, aliás, já acabou. Acabava dia 20, acabava no dia a seguir a nós vermos. Mas achei tão bem feito. E muito simples, cenário muito simples. Atores, acima de tudo os atores eram incríveis, o texto era maravilhoso. Se por acaso voltar a estar, recomendo, pá, muito. E na por cima eles implicavam a audiência de uma forma desconfortável, que nos fazia sentir cúmplices da censura, de uma forma muito inteligente. Mais coisas. O quê? Epá, senti que era uma cidade. Não vi velhos. Malta, estou-vos a dizer, eu não vi, acho eu, nenhuma pessoa acima dos 70. É uma cidade. Lá está, estou a falar do centro, talvez em Notting Hill, vá, que é assim um bocadinho mais residencial e calminho, mas de resto é uma cidade 100% jovem. Pá, eu até percebo que eu acho que se fosse velha não ia querer viver, não era em Londres, que chegada à velha não é o tipo de cidade que apeteça, porque é preciso ter muita pedalada, só se anda de metro, a hora de ponta está tudo ao real barrote, vai tudo enlatado. Às vezes estão tipo 3 graus cá fora, depois entra-se para dentro dos túneis do metro e dentro da carruagem estão 33, mas começa gotas de orvalho no buço. Pá, eu própria, que tenho ainda a idade que tenho, sentia... não sei se aguentava muito... Eu sossego, eu agora apetece-me sossego. Giro, porém sossego, porque estou cansada de estar aqui aquela linha de metro. Eu sei que pois, dá para uma pessoa orientar, mas são tipo... Eu sei que é provinciano da minha parte dizer que são 1700, é labiríntico. E uma pessoa perde muito tempo no chamado commute, andar de um lado para o outro. Tudo está a meia hora de metro de distância. E não a pé, percebem o que eu quero dizer? Nunca, as coisas não são perto. E ir de Chelsea a Notting Hill e de Notting Hill a Liverpool Street e de Liverpool Street a Brick Lane, meia hora para aqui, meia hora para ali, meia hora para ali. E isso é uma coisa, é uma ginástica demográfica que nós não estamos habituados. Nós não estamos habituados a... Sentimos que é uma perda de tempo, como em Lisboa, Porto, é tudo pequenino. Faz alguma diferença. A meu ver, tira um bocadinho de qualidade de vida. Lá está, porque não nasci cega. Percebem o meu ponto? Como estou habituada a isto, agora viver sem esta comodidade, não sei se conseguia. Mas, pá, incrível. Por exemplo, comer. É maravilhoso comer em Londres, porque são todas as comidas do mundo, do melhor que há. Come-se maravilhosamente. Zero comidas londrinas, fish and chips, nada, tudo comidas do mundo. É uma misturada tão fixe de gente. Olha, eu comi no mesmo dia, comi um brunch árabe, portanto umas omeletes assim como as especiarias maravilhosas, comi um almoço no indiano e acabei em final de noite a comer um kebab. E vocês, ah, bomba, então, pois meti 2 quilos, com certeza que pus, com certeza que enfiei aqui em cada anca. Porque é até ridículo, eu faço sempre a mesma merda, que uma pessoa está a andar e pensa assim, pá, mas é, pois também eu compenso porque andamos tanto a pé, não é? Não, não é. Não é a mesma merda. O aporte calórico de 47, pá, de X anos, não é a mesma merda que andar a pé de um bairro para o outro, não é? Não fica, o saldo não é positivo, o saldo são 2 quilos a mais. Bumba, se calhar, pá, fecha a boquinha, gostas, come um bocadinho menos, só. Fui a um restaurante maravilhoso chamado Dishoom, indiano, é que recomendo tanto, que maravilha, a sério, quero lá voltar 10 vezes, porque era tudo tão bom, e depois suava do picante, e punha mais, sabem, que experiência tão boa, e de facto, é um, pá, eu sei que isto parece conversa de merda, mas aquilo é um melting pot tão fixe, e tão rico, tão interessante andar na rua e ver tanta gente diferente, tantas religiões diferentes, parece tudo tão harmonioso, sabem? Parece um bocado uma espécie de... Aquilo é uma espécie de uma utopia. toda a gente a conviver amigavelmente, mesmo no Financial District, onde vos dizia, dos inglesinhos nas pães, misturada de gente também, indianos, árabes, não havia era muitas mulheres nesse ambiente financeiro. Mas muitas nacionalidades, aquilo, as pessoas de lá mesmo, os londrinos, são poucos. E então não só vêm de outros sítios de Inglaterra, como vêm dali da volta. É mesmo, pá, achei isso mesmo vibrante e interessante e um exemplo de como as coisas funcionam quando a imigração é bem absorvida e enfim, e temos mente aberta para acolher a diferença. Temos só a aprender, na minha opinião. Mas o quê? Bem, estou a fazer aqui um resumo, já não sei há quanto tempo é que estou a falar. Pá, mas gostei mesmo da cidade. Depois senti que Londres é um bocadinho a tirar para o hipster, no sentido de berço original e fundador dos hipsters. Muita loja vintage, ai, de discos vintage, de muita roupa. Pá, demasiada, às tantas eram, pá, roupa por todo o lado, havia mercadinhos em cada esquina, que giros, mas depois um bocadinho mais do mesmo. Tenho um fraquinho pelas lojas de antiguidades, tipo antique shops, com muita baiana, muita merda, aqueles serviços de chávenas do tempo do Henrique VIII, meio bonecas mortas e máquinas de escrever. Eu gosto de passear por essas lojas, porque aquilo é tipo, são vidas passadas, mas só está ali a escarafunchar, pá, nos bibelôs de casas de pessoas que já morreram. Vocês, pronto, já perceberam, até pelo meu fascínio com a loja de um mobiliário histórico, pá, achei imensa piada. Trouxe um bocadinho de baiana, trouxe um bom bule, trouxe um jug igualzinho a esse bule para leite. Se eu ponho leite no chá, com certeza que não. Se eu trouxe à mesma, com certeza que sim. Mas acho muito giro, porque há um cuidado, as lojas todas são pintalgadas de cor. É a única parte colorida da cidade, são as fachadas das lojas, que são todas bonitinhas e arranjadas, assim como aquela moldura em madeira, o nome da loja pintado sempre para essa mão, tudo com bom gosto. Tipo, às vezes tenho pena de não termos essa criatividade nas fachadas das lojas, porque isso dá logo uma estética na cidade que é muito mais acolhedora. Do que, sei lá, do que as nossas, sabem? Do que a nossa Rua Augusta cheia de, pá, de pilas de cortiça, sabem? De cá fora. Gostei muito, enfim, em termos de bairros, olha, adorei Brick Lane, Spitalfields, essa zona do mercado. Gostei de passear em Notting Hill, claro. Claro que fui à livraria do Hugh Grant, fui lá. Pois, claro que me virei para o empregado e disse, I'm just a girl. Standing in front of a boy. E ele mandou-me à merda. Cuspiu-me na cara e disse, go away. Não, estou a brincar. Brick Lane, gostei muito do... Era onde eu estava a dormir. Muito cool essa rua. A casa onde eu fiquei era justamente, digamos que acima do bar onde, nem mais nem menos que Jack the Ripper himself, portanto, estripava as suas moças. Portanto, ele era um jovem de hábitos, entende? Era um jovem de hábitos e ele exercia o seu ofício, era sempre por ali que fazia o seu recrutamento. E percebo, é um sítio simpático, onde bate o sol, e então o Jack também percebeu o potencial. E então que ele tinha sempre, mesmo embaixo da minha janela, às vezes acordava com tours de jovens que gostam daquelas tours de tortura e de murders e mais não sei o quê, então paravam sempre embaixo da minha janela e eu fazia questão de sempre que alguém me apanhava da tour, olhava para cima e fazíamos contacto visual, eu fazia tipo, eu fugia como se tivesse sido atacada, entendem? Desaparecia na janela, fazia um pequeno número de teatro, tipo um Mr. Bean assustador. E era um momento, pois ficava a espreitar a ver a reação da pessoa da outra janela. Ai, são estes pequenos prazeres da vida, malta. Pequenos prazeres da vida de uma pessoa que não tem qualquer maturidade, entendem? Pá, comi dos branches mais maravilhosos de sempre, neste mercado chamado Spitalfields, que, era tão bom, malta, era assim um bom, mas quer dizer, não há mais hipster que isto, era um pãozinho de massa-mãe com uma caminha de avocado, com uma caminha de couve-calé e com two boiled eggs on top e depois com um café latte, pá, juro-vos, de matcha e lavanda. Malta, matcha e lavanda. Eu acabei de beber aquela merda e de repente já não sabia os meus pronomes. Ui, de repente fiquei fluida. Ui, de repente fiquei não binária. De tão woke que era aquela bebida, a sério. Aquilo é mesmo, é capital da estética woke. Depois não tive tempo suficiente de perceber se depois são tão snowflakes como em Londres, mas a estética estava toda lá, toda lá. Fiquei super fã de uma cadeia de lojas chamada Joey and the Juice, que também, epá, caro pacatano, mas sumos maravilhosos, aquelas de sumos com cores impossíveis, verdinhos, meio aipo, aipo, espinafre, quiabo, tudo num só, uma pessoa parece que se está a lavar por dentro. Porque reparem, eu mandava 17 pints à noite, depois durante o dia tinha que me lavar por dentro, não é? Com um bocadinho de aipo e um bocadinho de gengibre. E sumos ótimos, malta, snacks saudáveis, era caro pacatano, mas era uma cadeia para cá, que acho que ia funcionar cá. Vi o Harry Styles, estou a brincar, não vi nada, infelizmente não vi, tive muito atenta, mas não vi. Não sei se viram esta notícia, houve uma stalker do Harry Styles que foi presa por ser stalker, por lhe ter enviado, eu acho que foram 8 mil cartões de amor para a morada de casa dele. Ui, alerta chalupa! Yeah, foi presa, malta. Não vou mentir, eu tenho que começar a ter cuidado, porque as coisas que eu faço pelo Idris Elba podem ser resvés. Resvés por vidência cautelar. Tipo, eu peço sempre para entrar nas lives dele. Sempre faz uma live, está lá a bomba a fazer um pedidinho. Hello, Idris! Hello, are you? Não sei bem para quê, sabem? Eu sinto que com o Idris é o mesmo tipo de stalking inconsequente que os homens das obras fazem com os piropos. Tipo, ela! Anda cá, filha, que o pai unta-te! Mas depois, se nós respondemos, eles ficam sem jeito. Eu acho que seria igual com o Idris. Tipo, não saberia o que fazer. Pá, mas gostei muito. Olha, não tive tempo para chapéus, malta. Desculpem, eu sei que estavam à espera que eu tivesse o meu breakthrough com o chapô para o chateau, mas eu tentei, ainda entrei em algumas lojas de chapôs, mas para já eles não deixavam de tirar fotografias. E por isso, pá, os chapéus, não estou a brincar, de repente eram tipo 800 pounds, 900 euros para um chapéu, e eu de repente, meu Deus, não sei se tenho as mãos lavadas para isto, que ainda tenho restos de café latte. Eram demasiado, não era fácil, percebem, a logística, e depois não queriam, não deixavam tirar fotografias, e depois, olhem, cansei-me do programa, não vou arranjar um chapô, agora, faltam 3 meses, malta, muito mais calma, no dia em que eu começar a tratar de uma farpela com 3 meses de antecedência, para um casamento, se calhar assassinem-me. Mas pronto, falem comigo 3 dias antes e aí já vou estar em pânico e aí já me vão ver a provar já após. Ah, epá, e para terminar, malta, deixem-me só contar-vos. Epá, a bizarria, a fucking bizarria que aconteceu no meu voo. Eu voei para Londres, para Heathrow, na TAP, e atrás de mim, malta, eu chego ao avião, isto de manhã. Portanto, aquele voo matinalzinho que uma pessoa pensa, vou acabar de cochilar o que não cochilei de manhã, porque eu sou aquelas pessoas que gosta de estar a fazer contacto visual com a porta de embarque, contacto visual, 2 horas antes. Tudo bem, eu sei que é polémico, pessoas que vão em cima da hora, odeio-vos, porque vocês prejudicam a vida de quem vai com tempo. E vocês só existem, vocês só apanham aviões porque nós existimos. Porque se fossem todos em cima da hora, ninguém apanhava nada. Entendem? Portanto, respeitem mais as pessoas que vão com antecedência. Eu não estou confortável até passar a segurança e saber exatamente, e sentar-me num banco com vista para a porta. E assim fiz. Entrei no voo e atrás de mim está um senhor inglês, malta, bem parecido, normal, bem vestido, camisas, calças, tipo, imaginem, podia sair dali para uma reunião na Bloomberg, estão a ver, até era, curiosamente, parecido com Gustavo Santos, aquela cara meio cotonete, Que, olhos azuis, barba, um puxinho de cabelo atrás, mas normal, tipo, não olhariam para ele a segunda vez. Levantamos voo, tudo bem, aparente normalidade e harmonia. Qual não é o meu espanto? Quando eu estou de fones a ouvir música, já quase ali naquele adormece, não adormece. Claro que não me ia adormecer, porque claro que nunca adormeço, ou vocês não ouvem os podcasts anteriores, então fudei-vos. Começo a ouvir, no meio, assim, por entre os meus fones, o seguinte. E eu, com mil catanos, que real esfuderal se passa aqui? O que é? Como é que eu achava que estava num avião e de repente estou, pá, num ritual a Ganesha? Quando olho para trás, malta, eu juro-vos que podia esperar tudo menos isto. O senhor, portanto o Gustavo Santos Inglês, está com o tabuleirinho aberto do avião e em cima dele está vários artigos inesperados. Um reco-reco espiritual, aqueles recorrecos meio esculpidos em madeira com arabescos, sabem? Um recorreco. Uma espécie de altarzinho em miniatura, que como está virado para ele, não percebi em homenagem a quem e em oração a quem, mas um altarzinho pequenino, um altar de bolso, que eu não... literalmente um altar de bolso. E na mão do Gustavo Santos Inglês está um daqueles ovinhos com arroz, sabem? Aqueles instrumentos. Chica, 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 hinale, na. Chica, 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 hinale, hinale, chica, chica. E o senhor está aos fucking gritos. Portanto, isto não se trata de uma reza sussurrada. Isto é uma oração a plenos pulmões, mas lá no meio do avião. E na outra mão dele, livre, a única que tem livre, que a outra está na bolinha de arroz, está em dedinho de yoga. Estão a ver isto ou não? Meio dedinho indicador com o polegar. Está de olhos fechados, fones nos ouvidos, aos berros, neste ritual. E eu, com mil caralhos, ele... Ai, na recha, caixa, caixa, na recha, na caixa, caixa, caixa. E eu, ai, trata-se de um chalupa. Ai, que eu não estava nada à espera, nunca diria de olhar para ele, que se trata de um real chalupa daqueles, mesmo, pá, de festival boom, de chalupa de conversar com a frequência astral dos seres de luz, das fadas e dos fucking duendes. Não, nada me preparou para aquilo, atrás de mim. A sério, chaca, choca, chica, 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 choca. De olhos fechados, as hospedeiras a passar, a dizer, do you want, e ele, chaca, na reche, na que... Nem olhava, não abria os olhos. Ele não abria os olhos, ele estava lá. E quer dizer, e o meu namorado, claro, tenta ser compreensível. Pronto, pá, tens que ver que ele se calhar tem medo de voar. Se calhar, pronto, e se calhar até está a abençoar toda a gente. E eu, o que é que há a saber, meu? É que isto não foram 5 minutos, mal, isto foram tipo fucking 45 minutos a orar. Chaca, 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 chaca. Depois bué artigos e itens. Toda a gente à volta meio a pensar, ai meu Deus, o que é que aconteceu aqui? O que é que aconteceu ao mundo? A questionar tipo, a sua razão de existir ali àquela hora, ao lado daquele senhor. Epá, de manhã, mal, uma pessoa quer relaxar. A falta de noção daquele bicho. O problema é este, não é? Esta malta esotérica que está tão em contacto com a sua essência, o seu ser, o seu interior, que de repente está-se a cagar para toda a gente. É tipo, dá a volta e resulta em profundo egocentrismo e egoísmo. E na por cima era tipo, o refrão era sempre igual. Estão a ver? E eu, man, pá, sussurra, tudo bem. Até pode, imaginem que era uma reza, que era uma religião e que ele se tinha convertido, porque ele, pronto, não parecia ser de nenhuma religião, digamos, óbvia. E tudo bem, pratica a tua religião, estou aqui para respeitar. Epá, mas pratica também a belíssima arte de sussurrar, chaval. Sussurro ou trauteia com um pouco mais de descrição. Ele estava aos berros, malta. Ele estava aos berros como aquelas pessoas tipo que põem fones e já não têm noção do volume. Eu que mais gostei. Isto para mim foi o melhor momento disto tudo foi. Uma pessoa está tipo a passar por aquilo, então olha à volta a ver como é que as outras pessoas estão a reagir. A maioria das pessoas estava a fingir demência, tipo, oh meu Deus, o que é que se passa aqui? Mas depois, ao lado dele, imediatamente ao lado, ele estava na coxia, como eu, e ao lado dele, no lugar do meio, eu, pela frincha das cadeiras, faço contacto visual com a senhora que estava ao lado dele. Quem é que era? Epá, era uma daquelas senhoras inglesas velhas, gastas. Sabem que passou demasiado tempo para o sol, que aquela pele parece casca de árvore, parece que fuma fumadora há 56 anos, meio aquela cara de efizema, bronzeada de Portugal, estão a ver que já não desbronzeia mais. Bem, e cruzamos as duas olhares, malta, e eu nos lábios dela ouço aquela voz de fumadora de efizema e ela diz-me só assim: "Oh, for fuck's sake. For fuck's sake." E deixem-me dizer-vos, malta, que esta senhora foi o ponto alto desta viagem. O meu coração está com ela até hoje. Penso nela, pá, todas as horas desde então. Pelo menos uma vez. E é isto, malta. Olhem, é o que tenho para vós hoje. Obrigada por ouvirem. Espero que estejam bem. E beijos!